temos aqui no estúdio a presença de Vanizo Lema Mazuco Cassiatori, ela que é vereadora pelo PMDB. Vereadora, um bom dia, obrigado por atender a Rádio Marconi.
Bom dia, Ed Carlos, bom dia a todos os ouvintes da Marconi.
A vereadora Vanizo Lema Mazuco Cassiatori se candidatou ao cargo de vereador em Uruçanga, aparecendo na urna como Vani, fazendo uso do número 15555. Sua candidatura foi pelo Partido do Movimento Democrático Brasileiro, PMDB. Vanir nasceu em 7 de janeiro de 1952. Seu grau de instrução é superior incompleto, seu estado civil é viúva. E a partir de agora, nós passamos então a falar um pouco sobre o seu mandato, sobre como foi esse 2017 para você aqui na sua legislatura em Uruçanga, já que você foi eleita por mais uma vez, pela terceira vez, no pleito de 2016. Vanizo Lema Mazuco Cassiatori, seja bem-vinda. Vamos começar a falar sobre uma área que a senhora tem se dedicado bastante anteriormente também, de ser vereadora, a saúde. Na terceira legislatura, mas desde o início da sua vida pública, antes de iniciar na política, a senhora já se dedicava também à saúde. O que a senhora tem verificado, como é que tem tratado a saúde, particularmente, mas também como política?
Bem, Ed Carlos, a saúde, eu vejo que no passado ela estava bem melhor do que agora. No entanto, se vê que a maioria das pessoas, quando elas não têm acesso à saúde, é por falta de informação. Que se as pessoas fossem melhores informadas, com certeza elas chegariam no seu objetivo ou na sua assistência muito mais rápido. Então eu penso que a informação, diante da mudança da saúde agora, neste ano, eu penso que as pessoas estão se perdendo muito, perdem tempo, chegando às vezes, quando chegam no atendimento, às vezes tarde demais. E muitas vidas hoje estão se perdendo por falta de informação. Eu até poderia te citar alguns casos de que no passado era diferente. A gente chegava a ver a pessoa, o estado de saúde da pessoa, e nós tínhamos como imediatamente dar solução para o problema. Hoje, eu até poderia citar, se me permites, essa situação das filas de espera. Esta fila que agora tem que obedecer a tal fila. Então, as pessoas que não têm essa informação, que já foi no seu médico, que o médico já disse que precisa de uma cirurgia, estou citando um exemplo, e ele não tem conhecimento que ele tem que ir para a Secretaria de Saúde para entrar na fila, ele passa a guardar o seu documento em casa. E aí ele fica na espera de ser chamado. Ele nunca vai ser chamado, né, Ed?
O que que a senhora poderia sugerir para que fosse talvez amenizado ou que modificasse? A senhora tem em mente algo?
Eu tenho sim, Ed. Eu penso que até a própria Estratégia de Saúde da Família, os ESF, através das próprias agências de saúde, deveriam visitar as residências, se deparando, tomando informações das pessoas, as pessoas passariam a informá-las do que ele está aguardando. E aí ter a agente de saúde essa orientação e dizer, procure o posto ou procure a secretaria para que você possa entrar na fila, para você não ficar aguardando. Eu vou te citar um exemplo, se tu me permite, de uma senhora que tinha um tumor na boca. Desde março, ela estava com os seus documentos, com uma biópsia, com o resultado de CA em casa, e esperando que fosse chamada para sua cirurgia. Ela nunca iria ser chamada quando a comunidade conhecedora do fato começaram a ligar para mim, e eu fui então na casa dessa senhora e verifiquei que ela estava com uma documentação aguardando uma cirurgia de boca do lábio superior e não estava na fila de espera. Passado-se até agora o mês de novembro, então ela conseguiu ter sido encaminhada para o Hospital Universitário de Florianópolis, que ela foi dia 7 de novembro. O médico de lá mandou-a de volta para que ela retornasse dia 22 de novembro. Nesse espaço de tempo, o tumor cresceu tanto que a mulher, há 8 dias, não consegue mais se alimentar. E nem quase respirar, porque as narinas ficaram completamente fechadas. Nós recebemos na Câmara de Vereadores um comunicado de que, para passar na frente da fila, era necessário que fosse via fórum, via Ministério Público. Peguei a mulher na segunda-feira passada, juntamente, convidei o vereador Tita nessa oportunidade para que pudéssemos ir até o fórum, para que o promotor pudesse nos dizer qual o caminho nós vamos tomar, que nós não podemos furar a fila e a mulher não se alimenta mais. O Ministério Público nos informou, o assessor do promotor, de que nós deveríamos ligar para o secretário regional de saúde de Criciúma. Fomos para a Câmara e fizemos isso. O secretário nos disse, Fernando, o secretário, tem que falar com a Gladys, porque é com ela. Falamos com a Gladys e mandamos a foto para que visse o estado que a mulher se encontrava. A Gladys nos devolveu, não, é com o Fernando. Então eu disse, então pronto. Então, para que os ouvintes possam ver como é muito difícil, porque se nós entrássemos então com o processo junto ao Ministério Público, nós levaríamos 1 mês ou 2 meses, conforme nos relatou, nos informou o assessor. O assessor do promotor. 2 meses a mulher já não come, não consegue respirar, não dorme porque tem hemorragia, o tumor sangra, desce na garganta e a mulher se afoga. Foi a mulher que eu levei ontem para Florianópolis. Está lá internada e vai fazer a cirurgia.
Conseguiu resolver uma parte da situação.
Exatamente. Então, para entender, se ela tivesse feito a cirurgia no mês de março, o tumor dela era pequenininho. Hoje ela tem que retirar todo o lábio superior.
Por isso que a senhora diz que falta informação, algo a mais. A senhora tem lutado com isso ou contra essa falta de informação? De que, qual maneira no legislativo, como vereadora de Uruçanga?
Eu sempre cobro, mas até por ser vereadora de oposição, fica bastante difícil para mim, porque os próprios profissionais pensam que é oposição. Mas não é oposição, Ed. Os ouvintes sabem disso, que eu sempre tentei defender e ajudar as pessoas em tudo aquilo que eu posso, e não querendo nada em troca, e não perguntando também para ninguém de que partido é.
Aliás, a senhora sempre esteve ligada à saúde, à Secretaria de Saúde, a esses apoios que a senhora dá também por trás dos bastidores, além de ser vereadora, mas esse trabalho social... Foi devido a isso que a senhora entrou para a política, para ser vereadora já no terceiro mandato? Ou foi por causa dessas buscas de apoio que as pessoas entravam em contato com você, Evani?
Eu acho, Ed Carlos, que para mim isso foi desde criança, eu sempre tive essa tendência, eu tenho certeza que é uma vocação, que eu só sinto satisfação quando eu consigo ajudar alguém, certo? E, assim, a política para mim foi um meio, tanto que levei um susto muito grande quando cheguei na Câmara de Vereadores, porque eu não tinha noção do que é ser vereador. E eu levei um susto quando cheguei na Câmara, que vi que não era aquilo que eu pensava. E pensei várias vezes até de renunciar.
Mas não renunciou, né? Não. Qual foi o primeiro mandato? Que ano que a senhora entrou para o
Legislativo? Faz 9 anos que eu sou vereadora, foi em 2008.
Já há um bom tempo, então agora a senhora já tem uma carreira política já consolidada e já tem bastante experiência. Terceiro ano de legislativo. Então de lá para cá a senhora verificou, claro, adquiriu essa experiência. Como verifica a questão dos vereadores desses 3 mandatos até agora?
Olha, Ed, eu tenho certeza que, não menosprezando as outras legislaturas, mas essa legislatura é atípica para mim, porque existe dentro da Câmara de Vereadores de Uruçanga hoje, este ano, um trabalho muito intenso por parte de todos os vereadores, cada um na sua área que melhor se identifica, mas eles trabalham muito e existe uma integração muito grande dentro da Câmara.
Está sendo diferente e melhor para trabalhar, então.
Com certeza, muito melhor para se trabalhar este ano, até mesmo porque nós temos vereadores, nós temos o Bonetinho, que é líder do governo, e que sempre que se solicita informações, ele busca as informações e nos traz o resultado, assim, a resposta. E a gente vê também que os próprios vereadores de situação, eles são coerentes, assim, é errado, não estão, assim, sendo cegos que vão defender a administração naquilo que é incorreto, certo? Então eu vejo, assim, uma harmonia muito grande dentro da Câmara de Vereadores e, volto a repetir, nunca vi vereadores trabalharem tanto como nessa legislatura.
E nós, como munícipes e cidadãos, ficamos felizes, então, por essas palavras e sabemos que há, então, uma união de forças dentro da Câmara de Vereadores de Uruçanga. Em Vanir, nós falávamos antes sobre saúde, sobre social, sobre os três anos de mandato no Legislativo. Vamos falar, nós sabemos que você também esteve junto, acho que é um projeto, dos recursos para a vinda da reconstrução de abrigos de passageiros. É isso mesmo que a gente pode falar sobre isso? Já veio, já foram montados, foram reconstruídos? Como é que está?
Não, Ed Carlos, esse pedido é um pedido do vereador João Batista Bom, juntamente com essa vereadora, que solicitamos junto ao DEINFRA de Florianópolis, juntamente com a intervenção do Totinho e do Vampiro, e já foi o recurso, não sei se eu posso dizer que o recurso já está no município, mas foi assinado o convênio junto à prefeitura, isso deve ser aproximadamente um mês, o valor de 30 e poucos mil reais, que será construído um abrigo em frente ao bombeiro para beneficiar aquela região norte do município, em que eles ficam no relento, na espera do seu ônibus ou das suas carões para subir para o lado norte do município. E já, como já falei, já foi feito esse convênio, agora estamos aguardando a construção, provavelmente licitação, e a construção seria um abrigo construído novo e a reconstrução dos abrigos ao longo da rodovia 108, em que foram danificados, que serão recuperados.
Danificados devido a acidentes, outras...
Alguns acidentes, outros vândalos que destruíram e destroem, continuam destruindo até hoje.
Então, agora para o final do ano, o ano que vem, então já esse recurso provavelmente estará para o município?
Penso que no começo do ano já estará disponível e será resolvido esse problema dos abrigos.
Uma parceria sua, vereadora Vanir, com
o cidadão? E o vereador João Batista.
Bom, você foi recentemente, vereadora Vanir Mazuco, você foi recentemente também a Brasília, junto com o vereador Vanderlei Marcílio Deco, esteve lá no encontro com Ronaldo Benedetti, em relação às casas populares, você também esteve na luta, também interviu, como é que foi a sua participação das 55 casas populares do bairro Bom Jesus aqui em Uruçanga?
Bom, na verdade nós fomos felizes, Ed, em ter ido a Brasília, eu, o vereador Deco já esteve nos estúdios falando sobre esse assunto, juntamente com o assessor parlamentar João Libânio. Chegando lá, fomos muito bem recepcionados pelo então Ronaldo Benedetti, deputado federal, que nos levou, que nos atendeu, que nos deu muita atenção, no qual eu gostaria de parabenizá-lo pelo trabalho que ele desenvolve, porque a gente às vezes critica o deputado, acha que não faz nada, que aprova alguns projetos, esse não deveria aprovar, o outro deveria aprovar, aquele negócio todo. Mas fomos muito bem recebidos em seu gabinete, onde eu posso dizer, Ed, que tinha, assim, entre todos os gabinetes que tinha naquele pavimento, o mais movimento, o maior fluxo de pessoas, de lideranças daqui de Santa Catarina, estavam lá naquele dia. Tinha três prefeitos, prefeito Jorge Có, prefeito Alemão, prefeito de Sara, que não lembro o nome, que estavam lá pedindo, solicitando recursos. Então, eu devo te dizer que o Ronaldo trabalha muito e no mesmo momento nos levou até a Caixa Econômica Federal e tivemos a felicidade, na mesma hora, de da Caixa Econômica liberar o recurso para a construção das Casas do Bom Jesus e depois nos levou no Ministério das Cidades, fazendo com que fosse resolvido o problema que estava lá parado fazia um bom tempo. Mas eu gostaria de dizer também que a nossa intenção foi contribuir para que isso acontecesse e não querer levar, ficar com a fama de que nós resolvemos. Eu gostaria de deixar isso bem claro, que foi uma contribuição para com o município de Uruçanga.
Com certeza, como nós falávamos anteriormente também, essa união de forças dos vereadores que você mencionava também, que este ano está diferente para trabalhar, porque cada um está trabalhando na sua área, mas há uma união, há um interesse de resolver os problemas do município, e isso é importantíssimo para o cidadão, para a população, especialmente aqui do Uruçanga, do qual nós estamos falando. Vereadora Vani Zuleima Mazuco Cassiatori, a Vani, como ela tem o seu nome aí de candidatura. Bom, a senhora falava antes da saúde, eu gostaria que a senhora especificasse um pouco mais sobre as filas de espera. Como é que a senhora pode explicar? Como é que está funcionando? Como é que a sua ligação com essas filas de espera?
Olha, Ed, eu tenho um pensamento que o idealizador dessas filas não foram muito felizes. Eu fico torcendo que seja de momento isso e que logo venha se clarear as formas de melhor conduzir os pacientes para o seu atendimento. Porque, vejamos, se tem duas pessoas, um tem problema de vesícula e o outro também. Um tem crises constantes e vão parar no pronto-socorro duas ou três vezes por semana. O outro, por sua vez, ele tem uma crise cada 3, 4, 5 meses. A prioridade, no meu entendimento, seria da pessoa que tem crise, que está parando no pronto-socorro duas ou três vezes por semana. Só que não é assim que acontece. Estão as duas na fila e só se poderia modificar isso se a gente fosse até o Ministério Público, então, para comunicar da gravidade, aonde o Ministério Público emite um documento que tem que voltar para o médico, para que o médico coloque no processo que é urgente. Aí sim, passa na frente aquele que tem as crises constantes. E eu vejo e me preocupo muito, estou muito preocupada que muitas vidas vão se perder por esse fato dessas filas.
A senhora tem conhecimento, tem muitos casos dessa
forma? Tem sim, Ed Carlos, tem muitos casos, tem casos de ter meses que tem até 10 pessoas que entram em desespero e a maioria das vezes, o que que acontece? Quando vê que não tem solução, acaba pagando, tomando dinheiro emprestado ou fazendo empréstimos em bancos, que tem conhecimento disso, para resolver o problema, porque ele sabe que a vida é uma só. Se tivesse duas oportunidades, talvez pudesse arriscar uma, não é mesmo?
Então a senhora, como vereadora, agora fica incumbida de continuar na luta para resolver também uma dessas situações que causam problemas para o munícipe, para o cidadão, especialmente o paciente da área da saúde.
Ed, né? Mas a gente vê que isso é a nível estadual.
Não é algo para se resolver tão rápido?
Não é. E eu penso também que deveria ter pensado em acabar com as filas e não criar filas.
É mais uma forma de espera para o cidadão. Bom, estamos em cima do nosso horário. Vani Zuleima Mazuco Cassiatori, vereadora Vani, do PMDB. Mas rapidinho agora, para projetos, projeções para 2018, já que você está no seu terceiro ano de mandato, primeiro ano de trabalho 2017 para 2018, o que você pensa, prioriza para o próximo ano?
Eu penso, Ed Carlos, que não dá para se programar muito, de a gente se programar no que vai fazer. Eu quero mais que Deus me ajude a continuar fazendo tudo aquilo que eu posso pelas pessoas. Tudo aquilo que eu puder ajudar naquilo que a gente pode, que é aquilo que a gente acabou de falar, que tem situações que a gente não consegue interferir. Então, eu quero poder fazer tudo aquilo que eu puder pelas pessoas.
Ok, 9 horas e 36 minutos. Conversamos hoje com Vani Zulema Mazuco Cassiatori, do PMDB, a Vani, que veio participar da série de entrevistas com os vereadores da cidade de Uruçanga. Vani, obrigado pela sua presença. Tenha um ótimo Natal, um ótimo 2018. Bom dia, obrigado.
Bom dia, Ed. Bom dia a todos os ouvintes da Marconi.